voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
O projeto Ideias Brasil leva literatura e reflexão às escolas públicas da região metropolitana do Rio de Janeiro por meio de oficinas, rodas de leitura e um concurso de crônicas. A iniciativa Ideias Brasil está levando oficinas, rodas de leituras e várias crônicas, também concursos, para as escolas públicas da região metropolitana. E o incentivo é incentivar os estudantes a refletirem, por meio da escrita, sobre como imaginar e construir um futuro mais humano e sustentável. Para falar do assunto, convidamos hoje Felipe Matos, idealizador do projeto, gerente de projetos de alto impacto, com uma trajetória sólida na execução de iniciativas e também especialista em educação e meio ambiente, sustentabilidade. Bom dia, Felipe.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Muito bom tê-lo aqui no nosso programa hoje para falar de um assunto tão incrível nesse mês das crianças, né? Mês de outubro. Falar sobre literatura é sempre muito bom, abrir esse espaço do Mulher Brasileira para esse conhecimento tão bonito. Eu gostaria de começar a nossa entrevista de hoje, Felipe, te perguntando como que surgiu a ideia desse projeto, né? E também do concurso literário Rio de Janeiro, as palavras que transformam o futuro. Pode contar para a gente?
Claro, claro, será um prazer. A nossa empresa ela já tem um background em cima dos projetos de literatura e concurso cultural. Uhum. O Ideias Brasil surgiu com a ideia de intensificar ainda mais a liberdade de expressão dos jovens através da literatura. Tá? E aproveitando que esse ano o Rio de Janeiro foi eleito pela Unesco como capital mundial do livro, o nosso objetivo foi intensificar o tema para dar voz à juventude carioca.
E qual a principal mensagem que o Ideias Brasil ele deseja transmitir aos jovens, utilizando a literatura como principal instrumento?
A principal mensagem é a liberdade de expressão. Abrir um canal de manifestação através da arte literária com eles, tá? O Ideias Brasil ele proporciona isso o tempo inteiro. Quando os nossos monitores vão nas escolas, desenvolvem o tema com eles, a gente também leva profissionais de outras áreas para mostrar para eles uma perspectiva de vida fora a realidade que eles têm. Então, quando a gente leva na jornada literária um escritor, um jornalista, ele leva um conhecimento externo para esse jovem. Então, através do projeto, a gente pretende levar esse canal de manifestação para eles.
Perfeito, Felipe. E vocês agora escolheram um tema muito oportuno, né, que a gente está vivendo, com tudo que está acontecendo no mundo todo, que é um futuro mais sustentável. Como é que foi feita a escolha desse tema e como esse tema é abordado para esses jovens, Felipe?
O tema é exatamente atual, né? Pois coloca os jovens no centro do debate sobre a questão ambiental e social mais urgente do planeta. E o futuro sustentável, o que a gente espera extrair deles é uma visão. Qual que é a realidade deles dentro da onde eles vivem, né? Do meio deles? O que eles podem trazer para a gente? Qual a ideia sobre um futuro sustentável? Na verdade, a gente fala muito sobre sustentabilidade, né? Mas o tema, a palavra, uhum, ela ainda é muito obscura para a realidade desse pessoal. E é isso que o projeto traz. O que é um futuro sustentável, na verdade? O que é um futuro sustentável para eles e como eles podem fazer um futuro mais sustentável para o Brasil?
Muito bom, Felipe. Eu gostaria que você relatasse para a gente quais as transformações que você já observou nos estudantes quando eles começam a ter esse contato mais aprofundado com a literatura, com as próprias palavras, com as palavras deles, né, transformando os sentimentos, as realidades em palavras. Tem algum caso específico que te chamou a atenção?
Ó, é uma boa pergunta. Na verdade, quando a gente... Esse projeto, a gente sempre trabalhou com o ensino fundamental, né, de 6 a 14 anos. E é a primeira vez que a gente está trabalhando no ensino médio. Quando a gente fala do ensino médio, que já é um adolescente, né, e eles são mais tímidos no início, então eles ficam ali um pouco contido, e os nossos monitores, o projeto consegue trazer eles para o projeto, soltar, né, fazer com que eles se soltem. Na verdade, o adolescente, ele começa a ficar mais tímido, né, e a gente consegue trazer eles. E o que a gente observa é um engajamento imediato com a literatura, o que demonstra um potencial gigantesco da arte como ferramenta de desenvolvimento e reflexão. Tem gente que fala, pô, nunca tive acesso a um livro, ou os livros que tem na minha casa são muito velhos e eu não gosto. Ainda bem que vocês estão trazendo um tema legal, porque a gente também leva livros, a gente tem uma ação de doação de livros. Então, isso traz o jovem para um tema atual, né, para uma realidade atual. Afinal de contas, um livro, às vezes, para a realidade deles é um pouco caro, e eles evitam de investir nesse tipo de conhecimento. E o projeto faz essa doação de livro para que eles possam ter esse acesso. Então, esse engajamento é praticamente imediato com a literatura.
Eu fico até um pouco emocionada de ouvir, assim, o seu relato que você está trazendo, porque isso aí já colocando para um âmbito mais pessoal, né? O quanto que a literatura, quantos livros me trouxeram entendimento sobre tantas coisas, abriu minha cabeça para tantas ideias, para tantos mundos possíveis existentes. E é muito importante da gente ver projetos como esse acontecendo, né? Tendo esse fomento através dessa questão do Rio de Janeiro ter sido eleito, né, a capital do livro, né, mundial desse ano. É realmente muito gratificante de ouvir. E esse período do ensino médio, né, que às vezes o jovem acaba se desvirtuando, acaba tendo contato com coisas não tão legais, a literatura, ela chega como um instrumento ali de possibilidade. Eu acho que essa possibilidade para o jovem pode trazer muita coisa construtiva, né, para essa pessoa que está se formando dentro dessa coletividade que a gente vive em sociedade, né, que eu acho tão importante. Então, muito feliz de tê-lo aqui conversando sobre isso, Felipe.
Obrigado.
Eu gostaria que você falasse um pouco com relação à curadoria dos textos que vocês integram nesse projeto. Como que é feita essa curadoria?
Então, todos os nossos projetos, seja em literatura, em artes visuais, educação ambiental, enfim, nós temos uma prática de contratar um profissional que é especialista na disciplina que a gente está trabalhando, tá? Então, para esse ano, a curadoria, a gente contratou uma professora com 20 anos de experiência em educação, pós-graduada em literatura brasileira, tá? E como é que funciona? Ela recebe os textos completamente sem indicação se a pessoa é branca, preta, vive em vulnerabilidade social, é homem, mulher, enfim. Ela recebe o texto completamente sem indicação nenhuma. E ela vai avaliar os textos de acordo com o tema trabalhado, tá? Então, ela usa o critério técnico dela em conhecimento de literatura para avaliar esse texto. E desses textos, ela vai escolher 3 melhores textos que vão ganhar a premiação do projeto.
Nossa, muito legal, muito legal. E existem alguns planos de expandir para outras regiões do estado, também outros estados do país, esse projeto, Felipe?
Sim, existe sim. A gente viu, a riqueza literária que o projeto promove, né? E a gente vê que o Brasil ainda precisa resgatar muito isso. Por exemplo, eu estive agora num evento muito bacana no Museu Mar, ali na Praça Mauá, né?
Uhum.
Um projeto literário. E se você for ver, o público, a faixa etária do público é uma faixa etária muito mais velha. Você não vê jovens ali. Tirando a Bienal, que a Bienal vai, os pais levam os filhos mais para comprar livro, enfim. Mas se você for ver, o interesse do jovem, ele não está voltado para a literatura, para a leitura. Hoje em dia, eu acho que a gente até se espanta quando vê alguém num metrô, um jovem no metrô, um jovem com um livro. Mas a nossa geração, acredito que a gente tenha praticamente a mesma idade, a nossa geração ainda levava um livro para a praia, né? Ia lá passar um tempo na praia, vou ficar um tempo na praia, vou levar um livro. Então, quando saía para viajar, tinha sempre um livro. Hoje em dia é muito difícil ver o jovem com isso. Então, a missão do Ideias Brasil é realmente resgatar o prazer pela leitura e pela escrita. Isso é um dos pontos que a gente aborda durante a jornada literária, que é o seguinte: a gente leva uns cases de sucesso de escritores que, por exemplo, a mulher que escreveu Harry Potter, ela estava quebrada, hoje em dia ela é milionária. A pessoa que escreveu O Senhor dos Anéis, o Tolkien, ele também estava quebrado, vivendo numa casinha, hoje em dia ele está milionário. Então, a gente amplia essa possibilidade desses jovens que não têm o conhecimento dessa realidade, de tipo assim, cara, se você tem alguma chama dentro de você pela literatura, pela escrita, cai dentro, vamos lá, você tem condição, quem sabe você pode ser o mais novo escritor brasileiro. Até porque o Ideias Brasil, com o tema atual, né, Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro foi eleito capital mundial do mundo, muitas pessoas não sabem que o Rio de Janeiro já foi capital, já foi influência mundial de literatura, antigamente, há muito tempo, né? Só você vê os escritores que a gente tinha. E hoje em dia a gente já não tem essa relevância. Então, o Ideias Brasil, além de trazer esse engajamento, a gente procura incitar a criatividade dos jovens e trazer, resgatar, ver se a gente consegue extrair algum escritor futuro, né, para o Brasil.
Muito bom, Felipe, muito bom. E interessante também de você apresentar para esse jovem com relação a uma possível renda, né? De ser realmente um trabalho também. Pode ser um hobby, mas também pode ser um trabalho, pode ser a mudança de vida, virada de chave. Muito bacana esse seu olhar. A gente está chegando no final do nosso papo,
Só
infelizmente.
completando.
Claro.
Só completando. Quando a gente trabalha com um projeto de impacto, é muito difícil a gente falar de hobby, né? Porque esse pessoal que a gente trabalha, eles não têm esse tempo para o hobby. Então a gente lida com possibilidades dessa pessoa entender sobre empregabilidade, geração de emprego e renda, capacitação. Então, sempre que estiver trabalhando com um projeto de impacto, se for literatura, a gente leva o viés de dar uma visão para esse jovem de que ele pode ser um profissional. Se for artes visuais, a gente leva essa visão para o jovem que pode ser artes visuais. Se for ambiental, que ele possa ser um educador ambiental no futuro. Então, isso é o mais gostoso de trabalhar com projetos de impacto. Então, só dei uma puxada no
Esse
que você
adendo,
falou.
sim. É importante esse recorte, né? Para a gente também refletir, pensar a respeito disso, né? Desses recortes sociais que a gente precisa. É importante da gente refletir também. Felipe, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Tem tantas outras perguntas aqui para fazer. Ai, a gente tem um tempo, mas eu gostaria que você deixasse aqui. Estou abrindo aqui o espaço para você falar sobre seus contatos. Se alguém quiser ajudar de alguma forma, como que pode ajudar, de que forma, fale com a gente, exponha para a gente.
Tá, obrigado, agradeço esse espaço. Quero agradecer imensamente os patrocinadores, MGás Comercializadora, o grupo GSH de Hemoterapia e também o Ministério da Cultura que proporcionaram a realização desse projeto, tá? Podem seguir a gente no Ideias Brasil Oficial. E eu queria dar um recado para todo mundo, principalmente quem escuta a gente. Se você tem livros que você já não lê, faça doação para uma escola pública, porque eles precisam muito. A realidade deles, às vezes, chegam a ser 10, 15 livros antigos para trabalhar literatura com as crianças. Então, se você tem um montão de livro aí guardado, junta, vai numa escola que eles recebem de doação com todo carinho.
Perfeito, Felipe. Muito obrigada pela sua participação, querido. Espero que você volte muitas vezes aqui à Mulher Brasileira, trazendo cada vez mais conhecimento. Um beijo.
Obrigado a todos os ouvintes. Um bom dia para vocês.
A emissora da fraternidade.